Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que vem dias, porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia está para vir e os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Vamos orar. Precioso Deus, eterno Pai, hoje à noite gostaria de agradecer ao Senhor pela chance e oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar dentro da Tua casa, estar dentro de uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido no nosso meio, tem nos dado várias vitórias. Nós só Te louvamos e honramos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Querido Deus, quero abençoar a irmã Judete, te entrego ela sobre os Teus cuidados. Pai, eu peço que o Senhor dê para ela saúde. Pai, dê ânimo, alegria, restabelece novamente, Senhor, a saúde que ela tinha. Porque tudo que ela quer é servir ao Senhor. Ela não quer saúde para si mesma. Tem sido uma serva, tem sido fiel, tem feito o seu melhor. E hoje eu quero te entregar ela sobre os Teus cuidados, Senhor. Abençoa ela, Senhor, mais do que qualquer um hoje à noite aqui na igreja. Porque ela merece e ela precisa, Senhor, nessa hora de tanto enfrentamento com a saúde. Abençoe a pregação, eu peço em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Quando o Velho Testamento está sendo encerrado, o panorama que se mostra ali, a profecia do Antigo Testamento, termina num tom sombrio. Você começa a olhar assim os olhos de Deus, o agir de Deus, nesse final do Velho Testamento, você vai ver um Deus irado, né? Um Deus que está pronto para o julgamento, um Deus que parece não suportar mais o seu povo, não somente o povo de Israel, mas também o povo gentil. É um tempo de medo, é um tempo de... Parece que Deus está baixando a mão sobre esse povo, né? Que Deus está pronto a fazer um julgamento repentino. A multidão dos gentios e não judeus viviam em rebelião aberta contra Deus. E os judeus, que era a nação escolhida, né? Não o indivíduo, mas nação escolhida por Deus, viviu numa rebelião encapotada, escondida por trás da religiosidade. Se tirasse o véu da religião, pronto. Vocês iam ver ali pessoas que não tinham nenhum compromisso, na verdade, com a verdade. Eles queriam pregar uma coisa, faziam outra. Sabiam que estava errado, mas não se arrependiam. Não havia lágrimas, não havia altar, não havia um arrependimento genuíno. Esse é o panorama do Velho Testamento. Inclusive, quando Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, que é um raio-x do coração do homem, Paulo começa a descrever, ele começa a tomar versículos, ele começa a olhar o Velho Testamento e ele começa a trazer esse panorama para mostrar o primeiro passo, na verdade, que a pessoa deve dar para ser salvo, é reconhecer que é perdido. Romanos capítulo 3 é um raio-x. Ele abre o coração do homem e diz, olha, todos se extraviaram, não há ninguém que faça o bem, todos juntamente se fizeram inúteis, 3:12, né? São como feridas abertas. Paulo usa essa parte do Velho Testamento, o final, né, de um Deus pronto, de um Deus irado, pronto para o julgamento, para descrever a condição, já no início do Novo Testamento, desse homem, né? E ele diz no versículo 12, todos desviaram-se, todos, e juntamente se fizeram imundos, se fizerem inúteis, não há ninguém que faça o bem. Em Salmo capítulo 14, versículo 3, nós vemos assim, o julgamento chegará, avisa o Senhor, pela voz de Malaquias, Ele diz em Malaquias 4:1 agora, pois eis que aquele dia, e nós lemos há pouco tempo, vem ardendo como fornalha. Ninguém vai ficar impune. Ninguém vai viver a vida, eu posso viver a vida que eu quero, né, porque Deus não está me vendo. Irmãos, Deus vê, Deus sonda, Deus conhece. Deus conhece a palavra antes de sair da nossa boca. Deus conhece o pensamento antes de nós ter o pensamento. Deus conhece a nossa oração antes de nós fazermos a oração. Ele diz, eis que vem dias, vem aquele dia, vem ardendo como fornalha, e todos incrédulos, todos soberbos, todos que não se converteram, todos que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia está para vir. E diz o profeta Malaquias, esse dia os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. O pessoal acha que pode fazer a vida toda, não há arrependimento, não há lágrima nos olhos, não há confissão de pecado. E ele diz, não, eu posso fazer. A palavra de Deus diz, irmão, que aquele que usa de pecado não ficará em pé na casa de Deus. A palavra de Deus também diz que o pecado de cada um vai achar. A palavra de Deus também diz que todas as coisas estão nuas e patentes, claras, diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus aplaina todos os montes, dizendo assim, ei, não há lugar para você se esconder. Não há lugar para você ir. Se tu fizer a tua cama lá nas estrelas, eu vou te achar. Se você fizer lá no Seol, lá embaixo, eu também vou te achar. Então, esse é o panorama do Velho Testamento e o panorama que começa também o Novo Testamento, né? Mas a voz profética, irmãos, do profeta, ele dá um vislumbre, né, de esperança. Perante os mais abomináveis estados de pecado do homem, Deus prepara a sua mais brilhante e gloriosa manifestação de justiça. Lembre-se que a palavra de Deus diz que Jesus é justiça nossa. E nós cantamos isso. Irmão, ninguém que não é justo entrará no reino do céu. Ninguém que é injusto entrará no reino do céu. Precisa ser justo. É por isso que nós somos justificados através de Jesus. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, ó, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia apresenta Jesus como a nossa justiça. Quando a pessoa aceita Jesus, quando ela corre aos braços de Jesus, né? Quando ela aceita o perdão que foi providenciado na cruz do Calvário, esse perdão, então, é dado àquela pessoa. Naquele momento, todos os seus pecados são pagos. Já foram pagos, na verdade, lá na cruz. A ira de Deus foi sobre Jesus, fulminou Jesus. Agora você aceita como pagamento dos seus pecados. Pronto. Se morrer um minuto depois, não foi batizado, não deu o dízimo, não se afiliou para a igreja, na igreja, mas se morrer um minuto depois, ele vai direto para o céu. Não pelos seus méritos, não pela sua justiça. Hoje nós vamos falar sobre o sol da justiça. Jesus é esse sol. Deus prepara a sua brilhante e gloriosa manifestação de justiça. Tão majestosa, irmão, que não pode ser ignorada ou escondida, nem diminuída no seu resplendor. Primeira coisa que nós vamos estudar hoje à noite é a promessa. A justiça de Deus brilha, é tão gloriosa como o sol. Esta é a promessa de Deus feita no meio do caos, no meio de uma terra, como diz o final do livro de Malaquias, entenebrecida, totalmente dominada pelas trevas. Parece assim que quando tudo parecia perdido, né? Um clima que antecedia a época de Noé, do dilúvio. Noé pregou durante 120 anos, não houve conversões, não houve pessoas fazendo uma decisão ao lado de Deus, não houve arrependimento. Chegou o dia que Deus fechou, não foi Noé que fechou. A porta da arca, Deus fechou por fora. Quem estava dentro foi salvo. Quem estava fora se arrependeu, se arrependeu. Ah, vê a chuva, vê a água correndo, caindo e invadindo casa, matando os filhos, o gado e tudo. Não vai se arrepender, mas tarde demais. Livro de Gênesis, capítulo 6, Deus diz, ei, o meu espírito, o espírito que Deus deu, o Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do pecado, não contenderá, olha só, irmão, para sempre com o homem. Eu não sei qual o dia que Deus vai parar de falar com alguns aqui dentro da igreja, que já sentaram, já ouviram, conhecem a palavra de Deus, já estão calejados de tanto ouvir. Eu não sei. Pode ser que Deus nem pare de falar. Pode ser que até a última da hora da vida tenha uma chance. Mas também existe a chance de Deus dizer basta, chega, pronto. Deus endureceu o coração do faraó depois que o faraó rejeitou toda a pregação de Moisés. Aí Deus endurece o coração do faraó. Pronto, acabou. Morreu depois, morreu. Mas não havia mais esperança. Não houve mais arrependimento. Em Malaquias 4:2, mas para vós, olha a promessa. Então ele começa a mudar isso, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo, ele trará debaixo das suas asas. Olha que Deus bom, que Deus maravilhoso, irmão. Deus, como eu disse hoje de manhã, Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador, ele ama cada um de nós. Ele olha as nossas transgressões, ele olha as nossas desobediências, maus pensamentos, ele conhece tudo, né? E ele chora. Assim como nós choramos muitas vezes de arrependimento. Deus chora, Deus fica ferido, Deus fica magoado com as nossas atitudes. Ele quer ver o homem confessando, se arrependendo, buscando a Deus. Ele diz, o povo que estava sentado em trevas, de repente, viu uma grande luz. E os que jaziam na região da sombra da morte, prontos para serem julgados. A palavra de Deus diz, de repente... A esperança, a luz. De repente Jesus veio. De repente, né? Deus olhou do céu e a palavra de Deus diz que Deus viu cada um se desviando pelo seu caminho. Deus chama Jesus e diz, Jesus, vai lá resgatar. E Jesus veio resgate, né, de cada um de nós. Foi a maior operação de resgate na história da humanidade. Começou lá no céu e o alvo não era resgatar o soldado Ryan, não. O alvo era resgatar cada um de nós. Por que que Deus fez isso, irmão? Porque ele nos ama. A palavra de Deus diz lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Por que que Deus me amou? Né? Por que que Deus amou o mundo? Se Deus fizesse justiça, olha só o que eu vou dizer. Se Deus fizesse justiça na vida do Rodolfo, na vida do Marcelo, na vida do Arthur, se Deus usasse de justiça, na hora da morte, irmão, para onde é que nós iríamos? Inferno. Deus não usou de justiça. Deus usou de misericórdia, de graça. Deus usou de graça, de misericórdia, que nós não merecemos, é uma oferta de Deus para cada um de nós. E graça, irmão, significa clemência. Estávamos condenados, estávamos na cadeia para morrer, algemado pelo diabo. Mas Deus usou de misericórdia, de clemência. E só Deus, né? No caso do Brasil, só o presidente pode assinar um ato de clemência. Estados Unidos, milhares condenados à morte. Geralmente, nenhum presidente assina clemência. Mas ele pode assinar que aquela pessoa, no corredor da morte, pode voltar para a cadeia e não morrer. Mas olha só, Deus usou de clemência. Coloca o seu nome lá, Deus amou o mundo. Não, Deus amou Moisés de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todos, não somente Moisés, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas essa promessa foi feita para cada um de nós. Jesus é o sol da justiça. Ele brilhou no mundo de trevas, no mundo de paganismo, no mundo de pecado, no mundo que já estava condenado, entenebrecido, encardido, penetrado pelo pecado. E quando ele toma esse exemplo de sol, irmão, o sol é a estrela central do sistema solar. Os planetas, asteroides, cometa, bem como todos os satélites, eles giram em torno do sol. A distância da Terra e do Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Nenhum homem foi lá, já foi para a Lua, mas lá no Sol não. E essas, nem combustível tem para mandar uma nave, sabia disso? Daqui é o Sol, elas não vão com combustível, elas vão com placas que vão se recebendo a luz do Sol, como se chama essas placas que tem em cima das casas? Solar, né? Vão com essas placas e ali elas vão achando combustível para ir adiante, dentro do sistema solar. Mas elas não saem daqui com combustível. Olha só, Jesus é chamado de a nossa justiça, 150 milhões de quilômetros. E para os curiosos, 109 terras seriam necessárias para cobrir aquele disco que você olha e já tira os olhos, né, do sol. 109 terras. Terras seriam necessárias para cobrir o seu interior. Apenas, ah, eu disse, né, apenas o disco do Sol. A Terra, o Sol todo, seriam necessários 1,3 milhões de terras dentro do Sol. Olha o tamanho do bichinho, né? E sabia que o Sol é uma estrela de quinta grandeza? É uma estrela. De quinta grandeza. Por que que brilha mais do que as outras, pastor? Porque ela está mais perto da Terra. Por que que você brilha mais, muitas vezes, do que os outros, que está mais perto de Deus? Vai brilhar mais? Não é porque você é maior do que os outros. Mas essa proximidade te dá com Deus, quando você ora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você diz assim, não, quero ser um crente de fato, né? Um crente realmente, um crente colocando Jesus, as coisas de Deus. Sabe que não vai viver mais 20 anos, muitos de vocês? Eu não espero viver mais 20 anos. Alguns, talvez 30, né? Os jovens, sim. Mas tudo passa. É um conto, diz a palavra de Deus. Você fala, você diz, conta uma história para alguém, de repente já houve outra história lá adiante, já esqueceu essa aqui. Pronto, já passou. Uma flor do campo. Está ali brilhando, cheirosa, bonita. De repente, no outro dia já não está mais. Essa é a nossa vida. Pensamos um pouco, irmão, sobre o sol. Vamos conhecer um pouco essa estrela magnífica que ilumina todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. Olha só, um único sol é capaz de iluminar todo o planeta Terra e ao mesmo tempo iluminar os outros planetas do sistema. Se a Terra fosse plana, toda a Terra fosse plana, toda ela ficaria iluminada ao mesmo tempo. Mas como é redonda, tem sempre uma parte de costa para o sol. Olha que quadro, né? Ficando então na escuridão, irmão. Assim também, muitos que hoje estão virando as costas para Deus, estão em trevas espirituais, porque deram as costas para Deus. Deus não pode abençoar, desobediente, rebelde. Pastor, é do meu jeito, ou então... Né? Como diz em inglês, it's my way or highway, do meu jeito, ou então não tem jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Deixa Deus falar, abre o teu coração. A palavra de Deus está tocando. Não é o pastor que está gritando no teu ouvido. Não é o pastor que está tentando fazer você mudar. Se o Espírito Santo está trabalhando agora no teu coração, não mudar, não espere que você vai mudar por... Nem que se o pastor fosse um psicólogo, um psiquiatra, qualquer terapeuta, qualquer... Né, ele não teria argumentos. Quem muda é o Espírito Santo. Irmão, em segundo lugar, depois de falar sobre a promessa, vamos falar sobre a esperança. Os muitos que estão perdidos hoje na maldade, na condenação, não é por culpa de Deus. Nem por incapacidade divina. O diabo tenta vender uma ideia assim, ó, você é assim, você vai morrer assim. Você não tem esperança, você já nasceu, né, para ser pobre, você nasceu para ser rico, ou você nasceu para ser perdido. Então, ele tenta inventar, ele tenta colocar, ele tenta vender essa ideia. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, 59, 1 e 2, vou ler para vocês, a mão do Senhor não está encolhida. Olha, irmão, podia parar aí o versículo. Então, Deus está de mão estendida. Se Deus não está com a mão encolhida, Ele está de mão estendida. Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Então, o propósito de Deus é levar todo mundo para o céu. Ele disse aos seus discípulos, eu vou, mas eu não vou ficar parado lá. Eu vou preparar uma morada para cada um de vocês. Se 6 dias Ele fez o mundo, há 2000 anos Ele está preparando uma morada para nós, eu não consigo imaginar. Só se você tiver a mente de um super-homem para imaginar. Deus está preparando uma morada para quem? Para o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Agora, se o homem não vai, não é porque Deus falhou. Jesus disse, ei, sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar. Eles saíram, foram pelos caminhos e valados, visitaram as casas, convidaram, vamos lá, tem um banquete, tudo está pronto. Deus já fez tudo, já está pronto. Entra. Ainda que forçado, irmãos, quando chegaram de volta, qual foi a palavra? Ainda há lugar. Tinha lugar vago. Ainda há lugar. E sai de novo, e vai de novo, força de novo, e ainda há lugar. Então não é um erro de Deus. Deus não errou no cálculo de nada. Ele diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir o grito, ouvir o clamor, ouvir o pedido de socorro, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é a promessa de Deus. Não é questão de dízimo, de vir na igreja, nada disso. A salvação é individual, a salvação é naquele momento em que você reconhece que é um pecador perdido, condenado, indo para o inferno, mas você olha para a cruz do Calvário, você olha para Jesus, que assumiu, que advogou a tua causa, que quer advogar a tua causa, que assumiu a tua causa. Você olha para aquele momento ali e pede socorro. O próprio Jesus disse na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não imputes a eles os seus pecados. Foi imputado em Jesus. E que ele diz, irmãos? Ó, começando o versículo. A mão salvadora, a misericórdia, o amor, a mão salvadora do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir o pedido de socorro. Mas ele, na segunda parte do versículo, ele diz assim, ó, mas o problema é os vossos pecados, os vossos constantes pecados, a vossa rejeição, a vossa insistência em não vir para o Senhor. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado, ou os vossos pecados, escondem o seu rosto. Olha só, Deus tem que virar o rosto. Deus olha e Deus diz assim, eu não acredito que aquela múmia, aquela besta que já ouviu tantas vezes, ainda continua incrédulo, ainda continua dizendo não. Ainda continua rejeitando a palavra de Deus. Irmãos, Deus ele vira o rosto. Os vossos pecados encobrem o seu rosto. O rosto de quem? Do pecador? Não. O rosto de Deus encobre o rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1, 2. É claro que não é possível, irmão. Quando você fala assim, né? A palavra de Deus diz, Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol que veio brilhar e dissipar as trevas. Eu me lembro com 20 anos de idade, eu achava que não tinha mais esperança para mim. Já tinha ido para psicólogo, psiquiatra, todo mundo. Eu achava que não tinha mais esperança. Graças a Deus, Veio um homem esquisito, que nem português falava direito. Bateu na minha casa, com uma Bíblia preta na mão. Naquele tempo só tinha Bíblia preta. Hoje tem até a Bíblia cor-de-rosa. Não é verdade? Só tinha Bíblia preta, todo mundo usava Bíblia preta, capa preta. Hoje tem crente que nem sabe qual é a cor da capa da Bíblia dele. Veio lá, pregou a palavra. E eu conheci aquela treva, aquele nervosismo, ansiedade, preocupação, angústia que estava dentro de mim. Escravo da religião. Não havia esperança. Mas naquele momento uma luz, que era a luz de Jesus. Jesus não disse, eu sou a luz. De quem? Do mundo. Olha só. Nós tínhamos um outdoor no final da rua, grande, bonito. Lá no final da rua, por muitos anos, muito tempo. Até que o vizinho do condomínio lá se invocou, mandou destruir. Mas dizia assim, Jesus, João 8, 12. Disse Jesus, né? Eu não botei assim, e falou-lhes outra vez Jesus dizendo, não. Só botei assim, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Seguir a Jesus é aceitar o sol que brilhou para nós lá na cruz do Calvário. Seguir a Jesus é aceitar o sol da justiça. É claro, irmão, não é possível falar de sol, de sua grandeza e beleza, e não lembrar das palavras escritas no livro de Apocalipse, pelo apóstolo João, no livro de Apocalipse 1,16. Eu já volto um pouco para o meu texto. E ele tinha na sua destra revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus falando dele. E da sua boca saiu uma espada de dois fios, espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, né? E o seu rosto era como sol, quando na sua força resplandece. Esse sol que dissipa, que mata os germes, que mata os ácaros, os fungos, né, e tudo isso, que faz a fotossíntese, transforma, né, a luz no... O que a fotossíntese faz? Hein? No gás carbono, né? Essa fotossíntese, que nós, por causa da fotossíntese, da presença de sol, nós podemos respirar. Nós temos o verde nas plantas. Que coisa maravilhosa, né? É isso que Deus veio dar vida para cada um de nós. E vida, diz a palavra de Deus, vida em abundância. Outra questão interessante, irmão, sobre o sol, é que quando chega a noite, acendemos milhares, talvez milhões de lâmpadas em todas as partes. Mas todas elas juntas não chegam a produzir o mínimo, nem 1%, se você unir todas as lâmpadas do mundo. E quem viaja de avião sabe, né? Você chega, o avião está chegando em São Paulo, nessas grandes cidades do mundo inteiro, você vê aquele mar bonito, lindo, né? De luzes. E aquilo, quando chega em São Paulo, parece que não acaba mais, né? O mar continua e continua até chegar em Guarulhos. Se você pegar todas essas lâmpadas do mundo inteiro, unir elas junto, elas não chegam 1%, não chegam 1%, do mundo inteiro, agora mesmo, lâmpadas estão acesas, do que é o sol. Eu acho que nem 1.000.000%, mas deixa por 1%, tá bom? Então, do mesmo modo, aquele que vira as costas para Jesus, procura muitas lâmpadas para se iluminar, para se aquecer. São muitas vezes falsos deuses, tantos santos, tantos guias. Você já viu algumas pessoas com umas coisinhas amarradas aqui? Aqueles guias que é vendido lá na Bahia? Vem para nós aqui? Hein? É? E o pior, eu já vi crente dentro da nossa igreja. Eu não sei se é crente ou não, de qualquer jeito, membro da igreja, né? Com aquilo amarrado no corpo. Outros usam escapulário. Quem sabe o que é escapulário, levanta a mão. Porque às vezes eu acho que não estou falando português, né? Ok? É um cordão com uma trouxinha na ponta ali. Né? Então, amuletos, guias, talismão ou talismãs, tanto objeto mágico. Mas tudo isso junto, irmão, nada produz, não pode substituir a presença daquele que pode te dar vida. Aquele que pode transformar o teu andar, a tua família, mudar o teu testemunho, a direção que você está indo. Deixe de buscar essas luzes, artificiais, vire-se para a luz verdadeira, vire para Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, em João 8:12. O sol que vemos hoje em dia deixará de existir por esse sol que vemos ao meio-dia. É só uma figura do verdadeiro sol que nos será dado para todos sempre. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19 e 20, diz: nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz. A minha glória brilhará sobre cada pessoa. Eu serei o seu sol, a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. Tudo isso foi colocado no céu, irmão, para mostrar a glória de Deus. O universo é infinito, o universo ainda continua sendo criado, imagina. Ele não tem fim, ele continua sendo criado. Deus continua criando. Mas o que é isso para Deus? Nada. Assim como Deus criou num dia, numa hora, em alguns segundos, ele diz, né, fiat lux, ou faça-se a luz, no latim. Pronto. Por isso o nome do carro Fiat, né? É, exatamente. Mas olha só, mesmo Deus que disse, faça, haja luz e houve luz, é o Deus que diz para nós, que mostra Jesus como símbolo da luz verdadeira. Eu serei o seu sol e lua. Ele diz, a minha luz brilhará sobre cada um para sempre. Em terceiro, irmão, e último lugar, nós temos que nos precaver de um grande engodo que está acontecendo aí. A palavra de Deus diz, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, Deus previne, Deus tira o pano dos nossos olhos, né? A venda dos nossos olhos. E Deus diz assim: não te maravilhes, ou não é maravilha, porque o próprio diabo, o próprio Satanás, se transforma num anjo de luz. É por isso que a Bíblia diz, provai. O crente tem que trazer a Bíblia para a igreja. O crente tem que ter a Bíblia em casa. O crente tem que estar constantemente comparando os textos. Aí eu gosto do pastor Moisés, mas não é porque você gosta do pastor Moisés, ou não gosta, né, que você vai aceitar ou rejeitar. Você tem que pegar a Bíblia e comparar a Bíblia. Comparar o que está escrito, o que está sendo pregado, o que está sendo dito. Ele diz que o diabo pode se transfigurar num anjo de luz. E se a pessoa não tem conhecimento bíblico, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, o que acontece? Ela vai crer porque é bonito. Ah, pastor, isso é bonito. É porque é bonito que você vai crer? Você vai para uma igreja e diz assim, ó, eu me senti bem naquela igreja. É lá que eu vou ficar, porque eu me senti bem. Tudo errado. Você deve se sentir bem, você deve ficar, porque é uma igreja comprometida com a verdade, com a palavra de Deus. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem, ministros da justiça, a fim dos quais, o fim dos quais, será conforme as suas obras. Qual é o fim do diabo, irmão? A Bíblia diz, mesmo depois de acorrentado 1000 anos, pois o danado vai fugir, vai sair do abismo. Depois de 1000 anos acorrentado, ele vai sair daquele abismo e vai, por um instante, por um momento, né, vai juntar o mundo inteiro. E olha só, ele vai ser destruído naquele momento. E a palavra de Deus diz, destruído o quê? O seu ministério, o seu poder de persuasão, o seu poder de enganar. Em João 10:10, a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele se transforma num anjo de luz. Não é tudo que é bonito que você deve seguir. Não é tudo que faz sentido que você deve seguir. Desde a sua queda, o maligno não dorme. Desde o princípio, ele trabalha disseminando, roubando, matando, destruindo famílias, destruindo lares. O noticiário está repleto das suas obras. Ele é astuto, conhece a fraqueza de cada um de nós. Ou se a Bíblia diz que ele vive ao derredor, a palavra de Deus diz que Não diz que ele dorme, que ele descansa. Não. Quando ele se apresentou diante de Deus no livro de Jó, o que Deus perguntou para ele? De onde é que tu vem, seu danado? Seu cabeça de bagre. O que ele disse, irmão? Eu venho de rodear a terra. Ó, rodear a terra. Ele vive ao derredor do homem, bramando como leão. Ele não tem prazer de ver você na igreja. Ele não tem prazer em ver você de bem com a sua esposa. Ele não tem nem prazer de ver você trabalhando. Ele não tem nem prazer de ver você com saúde. É por isso que muita gente fuma, por isso que muita gente bebe. Só o cigarro tem 105 tipos de veneno. Mas tem gente que não consegue deixar. Tem gente que pega cada cigarrinho daquele. E eu estou dizendo isso, irmão, porque hoje de manhã alguém me cumprimentou, eu não sei, mas estava com um cheiro de cigarro terrível. Isso não é coisa que ele pegou porque encostou, porque passou perto da outra pessoa, não. Cada cigarrinho, ele está botando um prego no caixão dele. Não, quantos pregos, pastor? Eu não sei quantos pregos precisa para fechar um caixão. Mas eu sei uma coisa, quando fechar, é capote, você não vai. Não tem mais como sair dali. E o cigarro leva a pessoa mais cedo para o inferno. Leva mais cedo. Porque crente que é convertido, não é convencido, ele é convertido. Ele vai vir no altar, ele vai buscar Deus, ele vai chorar, ele vai cair e levantar, ele cai, mas Deus já levanta ele em seguida, ele vai viver nessa agonia, nessa coisa, né? E ele vai deixar. Eu estou citando cigarro, pode ser outra coisa. Eu não sei. Mas ele anda ao derredor do inimigo, bramando como leão, buscando a quem possa destruir, a quem possa roubar, a quem possa matar. O diabo é um mestre no ilusionismo. Ele faz você ver coisas que não existem. Você acha que é bom? Não é bom coisa nenhuma. A moça olha para o moço assim, lindo, bonito, né? Parecido comigo quando era jovem. Já fui bonito. Mas a moça olha, ela não quer saber se ele é crente. Irmãos, existe o jugo desigual até dentro da igreja. Tem crente carnal, se a moça é uma moça espiritual, uma moça comprometida com Deus, uma moça, se tu vê que ele é carnal, que ele vai te atrapalhar, é jugo desigual. É crente com crente? É, mas é luz com trevas. A mesma coisa o menino vê a menina. Se a menina, só porque está dentro da igreja, não quer dizer que é crente. Você entendeu, irmão? Ele é um mestre no ilusionismo, ele sabe como inverter os valores, como tirar as propriedades, como fazer você crer naquilo que não é verdade. Ele sabe que a fraqueza de muitos que estão aqui é o dinheiro, sexo, dinheiro, tem levado milhões de pessoas para o inferno. Pastor, o dinheiro é mau? O dinheiro é errado? Não. O amor é o dinheiro, a ganância. Essa, como é que eu falei hoje de manhã, alguém lembra do termo? Reais, latria, hein? Real, fala alto, real dólatra, reais dólatra, né? É, adorador do real. Pensamentos impuros sobre sexo, sobre um monte de coisa. Isso aí mata a pessoa, isso destrói. Você tem que perguntar para Deus, se Deus está aprovando isso que eu estou fazendo, do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu estou agindo, meu comportamento em casa, Deus tá aprovando isso? Irmão, porque se não aprovar, larga, joga fora, abandona, né? Deixa desse barco, porque esse barco está se afastando cada vez mais, você vai virar um monstro daqui um pouco mais. Enquanto dá tempo de abandonar o barco e nadar até a praia, faz. Porque depois não vai dar mais. Depois, quando você vai ver, está lá no meio do oceano, está lá no meio do mar, do rio. tirando de canequinha, tentando salvar, não dá mais. Aí afunda. Aí você descobre que a margem está muito longe. Então agora é a hora da consagração, agora é a hora do arrependimento, agora é a hora de dizer: Satanás, vai de reto, sai daqui, expulsa ele, em nome de Jesus. Eu tenho meu compromisso com Deus, tenho compromisso com a leitura bíblica, com a oração, com a visitação, com o meu ministério dentro da igreja. Eu quero ser um exemplo, eu quero ser um modelo. Irmão, que o sol da justiça, eu oro todos os dias nas minhas orações, eu digo: Senhor, eu quero ver. Senhor, deixa, eu quero ver, Senhor. Abra os meus olhos. Irmão Pascoal, nós cantamos um hino, um corinho aqui na igreja. E desde que eu ouvi esse corinho a primeira vez, eu comecei a orar. E o corinho diz: Senhor, abre os meus olhos. Nós precisamos ver. Tem coisas que nós não vemos, nós não queremos ver. Nós tapamos nossos ouvidos, nós fechamos os nossos olhos. Nós nos fizemos de burro, de ignorantes. Porque nós queremos agir do nosso modo e não do jeito de Deus. Podemos ver a quantidade de pessoas que trocaram a Deus, o Senhor Jesus Cristo, pelas riquezas, pelos convites deste mundo. Cabeças baixas, olhos fechados, só eu e Deus olhando. A Bíblia diz que a luz que há em ti não sejam trevas, sejam luz, não trevas. Pastor, eu quero vir para o altar, pastor. Talvez você está aqui, não é crente, nunca fez uma decisão ao lado de Cristo. Você quer fazer a decisão, levante sua mão. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Chega de brincar com Deus. Chega de empurrar com a barriga. Chega de deixar para depois. Pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Levante sua mão se você quer aceitar Jesus. Se você já é crente, você é salvo, você gostaria de dizer: pastor, essa luz tem que brilhar em mim, pastor. Essa luz que é Jesus. Eu tenho de refletir, não somente brilhar, mas eu quero refletir em outras pessoas essa luz. Quero ser o reflexo, quero ser o espelho de Deus. Pastor, ore por mim, que Deus me fortaleça, que Deus me dê ânimo, coragem de prosseguir na fé, de continuar fazendo o meu melhor. Levante sua mão, ou vem aqui na frente orar. Vem aqui na frente orar. Tem bancos aqui na frente, você pode se ajoelhar. Tem um altar, você pode se ajoelhar. Mas faça um pacto com Deus. Faça uma aliança com Deus. Diga assim: eu preciso ser mais forte do que eu sou. Você é mais forte hoje do que era o ano passado? Se você não é mais forte hoje, você tem que acender a luz vermelha. Alguma coisa está errada. Como você vai ser no final do ano que vem se Jesus não voltar? Talvez nem vai estar dentro da igreja. Vamos ficar em pé, cabeças baixas, olhos fechados. Vão ser despedidos numa palavra de oração. Precioso Deus eterno, Pai, eu te louvo pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido. Obrigado pela ceia do Senhor que nós tivemos hoje de manhã. Obrigado pelas pessoas que participaram, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa aliança contigo. Precisamos a cada dia disso. Precisamos do altar toda semana, todos os cultos. Nós precisamos, Senhor, porque nós somos debilitados. Nós somos insuficientes, Senhor, em nossas decisões. Nós falamos, mas não cumprimos. Somos que nem um livro de Eclesiastes, capítulo 5. Melhor é que não cumpra, não votes, do que votes e não cumpra. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Renova-nos. Eu peço e oro por esses que estão no altar. Dê uma bênção dobrada a cada um deles, ó Pai. Despede-os em paz aos nossos lares. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Estão despedidos, cumprimente um ao outro. Tem um cafezinho lá no Fellowship Hall. Que Deus abençoe.